Não vou assustar minhas noras, não. Eu sou uma sogra top das galáxias, viu, meninas? Top demais. Não pode assustar, né?
Não pode.
Porque tá
mas eu assusto
logo. A Brena assusta logo, é, Brena?
Meu filho mais velho fala, mãe, você é selvagem. Sou selvagem.
E tu, Dina, tu vai ser assim, não, né?
Não sei, eu não sou muito ciumenta, assim, com filhos, né? Mas não sei, então é pequeno ainda, o meu tem 7 anos.
Tem 7?
É, 7 aninhos ainda. Tá no auge da molecagem dele, né? Do futebol, só fala em futebol, meu Deus, tô pra enlouquecer, que é no celular, o joguinho de futebol na televisão, assistindo o jogo do Flamengo de ontem.
Já botou ele lá no show de bola? Tem desconto pra ti,
tá? É, ainda não, por conta da questão de logística, mas eu vou ter que me organizar
pra isso. Tem desconto lá na escolinha de futebol do show de bola.
O Luiz já me mandou mensagem,
Flamengo. É, Zé Luiz, né? Gente, Zé Luiz, meu filho, é meu orgulho, meu Deus, eles três são, né? Mas o Zé me surpreende.
Ele mandou.
Ele não se aquieta, não. E já deu desconto pros funcionários da Folha, né? Falei pra ele.
Tem que me organizar pra poder levar.
Pra levar a ninhada. Agora, vamos falar agora de uma situação que é delicada, que é a situação da minha amiga Jaqueline Amazonas. Toma aguinha, Jaque.
Deixa eu beber água.
Toma uma aguinha, porque a Jaque nunca falou disso publicamente. Vai conversar agora com a gente. Você só tem um filho, né, Jaque?
É, 7 anos. Vai fazer 7 anos, domingo, Dia das Mães.
Que é uma gostosura. Que quando ele chega aqui na rádio, eu quero apertar ele. É, que é um fofucho.
É, o fofo. É um fofo. O Dan, ele foi diagnosticado com autismo com 3 anos, né? E de lá pra cá a gente vem trabalhando muito com terapias, né? Muito amor, muito carinho. E graças a Deus tem dado muito resultado.
Como é que foi que você recebeu o diagnóstico? O que que você identificou nele que era diferente, que você foi em busca desse diagnóstico?
Ele não falava. Com dois para 3 anos ele não falava. Aí a minha sogra chegou, vamos fazer um teste, vamos procurar saber, porque ele não se comunicava, só por mímicas. E aí, bora fazer. A gente passou quase 2 meses fazendo, né? Neuropsicologia,
eu acho. É, neuropsicologia.
E aí, ele ficou fazendo durante quase 2 meses. E aí, ele foi diagnosticado. Porque a escola também já vinha percebendo algumas atitudes dele também.
E como você lidou com o diagnóstico?
Foi difícil. Muito difícil.
E aí, você teve rede de apoio? Como é que foi, Jaque?
Eu me emociono. Eu fiquei 1 ano em luto, assim, né? Porque no começo a própria família rejeitava, né, o diagnóstico, por ser autista. E aí a gente foi trabalhando isso, né, durante esse 1 ano que eu fiquei em luto. E hoje, graças a Deus, todo mundo já entende, né, o que é o autismo. Eu não gosto muito de falar para não rotular ele de autista, porque ele é um menino muito esperto. Ele adora se comunicar, brincar com as pessoas. Ele tem dificuldade na fala, né? Fala muito inglês, né? Ele não fala nem português direito, mas em inglês ele fala frases, se comunica, canta em inglês. E é uma das habilidades do autista, né? São línguas. Mas foi difícil.
E aí você se retraiu. Esse luto você se retraiu. Mas ao mesmo tempo você encorajou ele a seguir em frente. Você estava me contando, antes da gente entrar no ar, que você sempre possibilitou ele ter a vida o mais normal possível. Sim. Você não quis blindar, super proteger.
Não. Ele sempre esteve com pessoas, assim, que a gente fala, normais, né, ao lado dele. A gente sempre colocou ele para conversar com outras crianças. Ele adora a criança, brincar com criança.
Ele não era isolado, ele não era aquela criança que não queria contato, não. Ele queria.
Hoje ele chega, já chega brincando, que ele tem pega-pega, né? E onde ele chega, tipo, no restaurante de Angola, ele vai lá, pega-pega, que ele pensa...
Já chama para brincar.
É, que pensa que a pessoa já sabe o que é, pega-pega, ele fica assim, porque ele adora... Ele conversa do jeito dele, brinca do jeito dele, mas foi assim, bem difícil. Passei 1 ano em luto, entendendo as pessoas, e eu não falava sobre o assunto. Porque eu tive muito, muito. Eu fui muito discriminada no começo. Né? E por isso que eu nunca...
Como assim? Agora abre o coração aqui pra gente.
Discriminada assim, porque as pessoas não entendiam o que era o autismo. Então falava que era frescura.
Tá, tem isso?
Tem, que é frescura. Ah, é super proteção, que o menino não é isso, não é aquilo. Aí a gente vai lidando com isso até a pessoa entender o que, que é o autismo, né? E a gente também, como pais, eu e meu marido, a gente tem essa divisão, né? Eu fico com ele de manhã e ele fica com ele à tarde. E a gente sempre, né? A minha sogra também, os meus pais, a gente sempre batalhou para ele fazer sempre o melhor, né? Fazer o melhor tratamento. Ele faz desde os 3 anos, teve muita evolução, né? São 7 terapeutas com ele, todos os dias, segunda a sexta-feira. Ele faz, tem dia que ele entra mais cedo, 2 horas, sai da escola, almoça, já vai para terapia. Então, é um trabalho bem árduo, assim, que a gente tá com ele todos os dias.
E você já tá percebendo evoluções?
Sim, muito, muito, assim, mas ainda falta muito, né? Eu espero que quando ele crescer, for maior, melhore mais. Porque, tipo assim, eu chego da escola, pego ele na escola, falo, filho, como é que foi na escola? Ele não sabe dizer. Aí eu falo assim, foi legal, sim ou não, ele? Sim. Eu brincou? Aí ele, sim. Ele só sabe fazer sim ou não, ele não sabe. Ai, mãe, eu brinquei na escola, fiz tal, ele não sabe. Aí eu fico trabalhando com ele isso todo o tempo.
Pra ele se comunicar melhor.
Se comunicar melhor. Mas agora ele tá melhor. Mas ele, ano passado, o ano inteiro dele foi de inglês. Ele só falava inglês.
Ele hiperfocou no inglês.
Ele só falava inglês e a Fono falava, mãezinha, ele fala melhor do que eu inglês. Uhum. E aí ele canta, ele fala até hoje. Tipo assim, ele senta num filme, ele prefere assistir em inglês do que em português. E aí ele se sente super natural, que ele tá assistindo ali.
E tá você tá falando inglês?
Eu falo poucas coisas, mas...
Pergunta de novo, Tina.
Não, eu quero saber se ela já tá falando inglês, né?
Tem algumas coisas que eu falo, mas o pai dele domina mais.
Ah, legal.
O pai dele domina mais. O pai dele, tanto espanhol como inglês, o pai dele domina.
É legal que é um incentivo pra ti também, né?
Ele é. Aí é muito... É quando ele fala alguma coisa, o pai dele... Olha, eu penso que eu não tô vendo... E aí o pai dele, pode parar com isso. O pai dele já corrige e tudo, mas assim, é assim, mãe atípica é bem cansativo, mas é gratificante, porque a gente vê a melhora a cada tempo.
Vai vendo os avanços.
Os avanços.
E é um amor, assim, enorme.
E ele é maravilhoso, amoroso.
Ele é mesmo, eu vejo aqui pela folha quando ele vem
assim,
aqui.
Um amor de mãe atípica, com a criança com a mãe atípica.
A gente ensina muito.
Que tem filho, que são, né, que tem... Porque hoje tem várias, né?
Vários tipos.
Vários são. Tipos de...
São 3 níveis, 1, 2 e 3. O Dan fica no 2 porque ele é não verbal, ele tá começando agora a falar... Né, mas tem os mais severos. Na escola dele mesmo, eu vejo muitas crianças lá que tem que ter um trabalho. Eu até falei pra Cida que tem um amigo nosso, uns amigos, né, que tinha. Ele era nível 3 e hoje ele já tá no nível 1. Tu vê assim, criança, ele era assim. Hoje o menino tá uma maravilha.
As terapias, fazendo esse trabalho com todas as terapias que tem hoje disponíveis, né, para fazer, e essa paciência, porque na verdade é uma paciência para os pais acompanharem.
A Cida falou, né, Deus só dá o filho.
Ele dá de acordo com o que a gente, não é o que a gente quer.
Que ele quer.
É o que ele quer pra gente.
Eu não tinha paciência, com o Dan hoje eu tenho paciência.
Tá vendo?
A gente porque vai aprendendo.
Como foi que eu tive essa frase aqui? Porque eu pensei que eu ia ser mãe de menina, né, então... Sempre imaginei que eu fosse ser mãe de menina e Deus me deu 3 meninos. A Dina tem um casalzinho, né? Então Deus te deu de presente um casalzinho. Você tem uma menina. Você é cara de mãe de menina, meu Deus do céu, né? Brina, não te vejo sendo mãe de menina, não. Brina, tu é bruta, Brina.
Aí você pensa, Deus falou assim, não, eu vou dar 2 meninos pra ela.
Porque a bicha é bruta. A bicha é maratonista. Mas é sobre isso, né? Deus dá pra gente esses presentes incríveis, pra gente ser melhor a cada dia.
A minha sogra sempre fala assim, Deus escolheu você como mãe e você como pai. Então, já sabia o que viria. Ele não escolheu o Pedro, José, Maria, não. Escolheu, vai vir pra Jaqueline e pro José, que é o Dandade, que a gente chama ele lá em casa, né? O meu marido. Pra vocês dois, vai trazer essa criança e vocês vão dar conta.
estão dando conta.
Sim, graças a Deus.
E ele te ensinou a ter o que você falou agora?
Paciência, muita paciência.
Você era como, hein, Jaque?
Não tinha paciência. Não, pra nada tinha paciência. E hoje eu fico ali e eu sou... Eu, tudo pra ele sou eu. Assim, mamãe corre, meu marido é mais rígido, quer mais, ó, tem que fazer isso, não pode isso, bora dormir, desliga isso e aquela... E eu, ele sempre vem, mamãe, mamãe. Que aí ele já sabe que vai ter o colo da mãe, porque eu já sou meu muito amor, né? Já sou muito babona. Então, eu entrego muito pra ele amor, pra ele dar amor pras pessoas. A psicóloga falou, olha, Jaque, se tratar ele com grosseria, ele vai ser do mesmo jeito. Se bater ele, tipo assim, uma criança bater nele, ele grava aquilo, ele revida. Eu nunca falei assim, vai lá e revida. Ele mesmo revida.
Ele revida.
Revida.
Gente, vou contar um negócio aqui. Ô, Nil Teixeira, seu lindo, um beijo pra ti. O Nil querendo participar. Nil, hoje o programa é só de mães. No dos pais, tu vem, tá? Nil, seu lindo, um beijo. Era ele que tava ligando. Outro dia, plantão pedagógico na escola, né? Aí fui lá. Os outros mais velhos estão tudo na faculdade, né? Não tem plantão pedagógico na universidade, não.
Aí
o de 11 anos, né? Fui lá. Cheguei lá na escola e... O aluno cobra, passou arrastando em geografia. Já em inglês, pegou bomba, não sei porquê, né, Pedro? Mas tudo bem. Aí, beleza. Aí, quando conversando com as professoras e tal, aí ele contou, olha... Eu, Pedro, e aí, como é que é aqui, não sei o quê? Eu sei que surgiu a conversa de que tinha umas meninas... Olha a situação, meu povo. Que elas faziam roda de cadeiras e ficavam chutando os meninos. Aí, pode piorar, cabe mais, cabe mais. Diz que deu um murro no olho do Pedro.
Meu Deus!
Aí ele nem contou nada pra gente, não. Fiquei sabendo lá, batendo papo com as professoras e com ele, né? Aí o Pedro, e aí, Pedro? Tu tomou murro no olho, o que que tu fez? Eu não fiz nada, porque eu sou homem e eu não bato em mulher.
Nossa. Caraca, velho. Aí eu me senti, olha, muito... Caramba, meu filho. É um homem, ele não bate em mulher.
Caramba, é isso, gente. É sobre isso. Como é que a gente tá criando os nossos filhos? Como a gente está formando eles? É. Aí eu falei com a coordenadora lá da escola, lá da Adventista. Eu falei, olha, muito cuidado, porque a reação do meu filho, graças a Deus, foi essa. Mas e se fosse um menino que revidasse? É. Que é o natural, né? É. Aí o menino vai bater na menina e aí a culpa vai ser de quem? Do menino que bateu na menina. Mas aí foi a menina que deu um murro no olho, que estava reunindo com as coleguinhas para... chutar os meninos, né? Então é, já pensou, menino, é a rebelião das mulheres. Já fiquei pensando, né? Na nossa época não tinha isso, né?
Não.
Tinha isso da gente se reunir pra dar porrada nos meninos? Não tinha, não, né?
Não.
Não tinha. Agora
tem. Eu fiquei chocada.
E aí, mas eu fiquei muito orgulhosa com a reação do meu filho, né? Então, gente, graças a Deus, nós estamos fazendo um bom trabalho, não é? Essa sensação que a gente tem quando vê algo assim. Eu vou agora para o intervalo comercial. Quando eu voltar, eu quero saber delas como elas conciliam a maternidade com as profissões. Aqui eu estou diante de mulheres bem-sucedidas. Como é que é isso, hein? A gente volta já.
Ter sido escolhida para ser mãe é uma grande bênção de Deus. E esta semana, o Quem é Quem será voltado a elas. Quem é Quem Especial Semana das Mães, com oferecimento Pontual Assessoria Imobiliária, Residencial Boa Vista, Fecomércio, Parima Rentacar, Faculdades Catedral, Prefeitura de Boa Vista. Folha FM, todo mundo ouve, todo mundo liga.
É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz. É negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz.
Todos os dias o Sebrae Roraima cumpre a sua missão, transformando em realidade o sonho do negócio próprio, fortalecendo ambientes de negócio e o setor público e privado, além de impulsionar o potencial das nossas empresas em todos os setores. É por isso que o roraimense diz:
é negócio, seu negócio tem Sebrae. Quem tem sabe a diferença que isso faz.
Sebrae Roraima.
Na Cerâmica JB, você encontra qualidade, resistência e o melhor preço da região. Trabalhamos com tijolos de 6, 8, 9 e 12 furos, tijolos aparentes de 21 furos, ideais para churrasqueira. Além de tijolos maciços para sua obra, ficar ainda mais firme e segura. Produto direto da fábrica, garantindo economia no atacado e no varejo. Cerâmica JB, solidez que começa no alicerce. Rua Alexandre Barbosa Monteiro, 1042, Distrito Industrial. Fone 99147-3863.
O Colégio Catedral está com as matrículas 2026 abertas, a maior estrutura acadêmica, ensinos fundamental e médio, material didático Farias Brito, primeiro lugar no Enem do Brasil, infraestrutura de excelência, salas de aulas amplas e equipamentos com tecnologia de ponta, quadra poliesportiva, auditório para eventos e apresentações e laboratórios modernos. Informações no 95 21 21 3460 ou acesse colegio.catedral.edu.br.
E aí, pessoal, aqui quem fala é o deputado federal Zé Haroldo Catedral, o seu deputado de resultado. Se tem obra de drenagem e asfalto chegando em mais de 10 bairros de Boa Vista, pode ter certeza, tem recurso que eu enviei. Resultado é quando chega na porta da sua casa. Não é discurso bonito que fica só na promessa. São 4 anos com começo, meio e resultado. E também tem resultado em Brasília. 3 leis federais aprovadas, inclusive a que garante o diagnóstico do autismo para adultos e idosos. Acompanhe esses e outros resultados nas minhas redes sociais, @ZéHaroldoCatedral. Um grande abraço.
Olá, amigos. Aqui quem fala é o deputado estadual Coronel Chagas. E eu tenho hoje uma excelente notícia para todos os amigos do Bonfim, especialmente a vocês aí da comunidade indígena do Pium. É que nós garantimos no orçamento deste ano os recursos necessários para a compra de uma ambulância nova que vai atender os moradores de toda a região. É mais segurança, mais rapidez no transporte de pacientes e mais cuidado com quem vive distante da sede do município. Seguimos trabalhando para garantir saúde com dignidade para todos. Um forte abraço do seu deputado estadual, Coronel Chagas.
Sou cliente da área de saúde do SESI Roraima. Aqui encontrei um atendimento humanizado, ágil e com equipe que se importa com a gente.
Além do setor da saúde, o SESI conta com a promoção da saúde, com diversas atividades como...
Escolinha SESI de futebol, projeto Arte Jovem Mais, natação, hidroginástica, ginástica e até avaliação física e consulta nutricional. SESI Roraima, cuidando de quem faz a indústria acontecer.
Na Clínica AME você encontra atendimento oftalmológico adulto e pediátrico com especialistas nas doenças da retina e do vítreo, com atendimento cirúrgico e realização de exames, tudo em um só lugar. Agende agora mesmo sua consulta pelo 99177-5400 ou faça-nos uma visita na Avenida General Ataíde Teve, número 1923, bairro Liberdade. AME, assistência médica especializada. Saúde dos olhos ao seu alcance.
Iveco Porto Caminhões, sua concessionária Iveco em Roraima. Aqui você encontra uma linha completa de caminhões, ônibus, oficina, peças, consórcios e muito mais. Temos ainda veículos com configurações exclusivas. Faça-nos uma visita e conheça o que há de melhor no segmento de ônibus e caminhões. Rua Parque Industrial 2849, Distrito Industrial. Fone 95 99176-6078. Iveco Porto Caminhões, criando novos caminhos em Roraima.
Notícias da semana com o Dr. Irã.
Como faço toda vez que estou aqui, eu visito as pessoas que nós conseguimos transpor para a União. Eu fui na casa do seu Walter, um craque, gente boa. Ele escreveu uma carta muito emocionante para mim. E eu fui lá na casa dele dar um abraço e dizer para ele da felicidade que eu tenho quando as pessoas que, como eu, chegaram aqui há tanto tempo, são transpostos para a União no reconhecimento do trabalho que fizeram para que a gente construísse esse estado tão maravilhoso para a gente viver, que é o estado de Roraima. Seu Walter, um grande abraço, Deus te abençoe e que você tenha uma vida longa para continuar ajudando o nosso estado. Deus abençoe a todos e um grande abraço.
É Dr. Irã, é trabalho comprovado. É Dr. Irã, com Roraima no Senado. É Dr. Irã, o nosso senador Irã.
Marcos Jorge, o homem certo para Roraima crescer.
Olá, gente, sou o deputado Marcos Jorge e tenho uma excelente notícia para vocês. A Lei 1894, de minha autoria, que garante o parcelamento do ITCD em até 24 vezes, já está em vigor. O ITCD é cobrado nos processos que envolvem a divisão de herança deixada por quem faleceu. Com a nova lei, as famílias poderão realizar essa partilha com mais tranquilidade. Ah, a lei também prevê desconto de 10% para o pagamento à vista.
Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro da nossa atuação parlamentar. Marcos Jorge, o homem certo para Roraima crescer.
A Unipar Construtora chega a Roraima com o residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com 4 suítes, 4 vagas de garagem, varanda gourmet e gerador 100%. Conheça mais do residencial Boa Vista nas redes sociais, @UniparConstrutora.
Caburaí 5, a joia do Caburaí. Um lote valioso como seu futuro. Terrenos na Avenida Ataíde Teve, com alto índice de valorização e infraestrutura completa para construir com segurança. Tudo isso em uma das áreas que mais crescem, valorizam em Boa Vista. Ideal para quem quer sair do aluguel, investir com segurança e garantir o melhor para a família. Caburaí 5, porque o seu futuro é valioso.
Jorge Everton, em ação.
Em 2021, conseguimos alocar recurso no orçamento a fim de garantir a nomeação do cadastro de reserva da segunda turma da Polícia Militar e o curso de formação dos policiais penais. Entendo que a segurança pública é prioridade para que a nossa população possa conseguir trabalhar e viver sem se preocupar com o que vai acontecer ao retornar para casa ou durante todo o seu dia. Nós precisamos garantir às pessoas que elas tenham segurança pública. E através da Polícia Militar, que faz um trabalho preventivo, da Polícia Penal, que guarda esses presos, que nós temos que garantir assim a segurança pública do nosso estado. Junto com a Polícia Civil, que faz um trabalho de excelência, efetuando prisões e retirando das ruas aqueles que não deveriam estar.
Ter sido escolhida para ser mãe é uma grande bênção de Deus. E esta semana, o Quem é Quem será voltado a elas. Quem é Quem Especial Semana das Mães, com oferecimento Pontual Assessoria Imobiliária, Residencial Boa Vista, Fê Comércio, Parima Rentacar, Faculdades Catedral, Prefeitura de Boa Vista.
Músicas, entrevistas, bate-papo descontraído na Folha FM. Isso é Quem é Quem.
Estamos de volta com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM, aqui no estúdio comigo, nesse programa especial aí da Semana das Mães. A Brena Laje Vasques, que é diretora acadêmica da Faculdade Catedral. A Isnaila Souza, que é maquiadora, mãe, empreendedora e estudante. Eita, meu Deus do céu. Jaqueline Amazonas, nossa querida apresentadora aqui da Rádio Folha, jornalista. Dina Vieira, editora-chefe da Folha. Hoje, gente, a pauta principal seria falar como conciliar a vida profissional da maternidade, mas eu acho que esse programa vai ter que ter uma continuidade, porque a gente conversando aqui no intervalo, nossa, aí apareceram assuntos que a gente não pode deixar de falar. Sobrecarga das mães, sobrecarga das mulheres, aquela coisa da gente achar que a gente é responsável por tudo e a gente tem que cuidar de tudo e a gente internaliza isso e quem está ao redor acaba internalizando também, né, Brena? Uhum. É sobre isso, né?
É, com certeza, né? Eu acho que a gente se cobra, né? Assim, tem perfis, né? Tem perfis e tem perfis de mulheres, de mães. Que todas merecem o seu valor. Só que acaba que a gente tem uma. A gente se cobra ser uma profissional, a gente se cobra cuidar bem a excelência. Aí a excelência
que a gente, excelência em tudo.
Aí a gente quer ser excelente mãe, excelente dona de casa, excelente esposa, excelente profissional. Cuidar da gente. Aí eu falo do esporte, aí da beleza. Né? Então, aí a gente acaba que fica estafada. E esse mundo de redes sociais, eles passam uma vida perfeita e que ninguém tem vida perfeita e que a gente acorda e fala, vamos lá, e não é assim. Não é só o que se mostra. Então, se a pessoa não consegue entender que todo mundo passa por dificuldade, que a gente não precisa ter essa excelência 24 horas por dia e que o que a gente vê em rede social é só um pedacinho de como funciona a vida. Uhum. Exatamente. A gente enlouquece. A gente enlouquece na cobrança que a gente tem com a gente do nosso dia a dia. Porque a gente tem que treinar, a gente tem que cuidar do visual. A gente tem que cuidar de roupa, cuidar do trabalho. Estou falando de nós mulheres que trabalhamos, né? Que é o perfil de mulheres aí que trabalham muito, né?
É,
porque
é verdade.
As duas, as três, né? Vocês três, eu não conhecia. É, eu sei que trabalham muito. Então, assim, é sobre isso que a gente precisa cuidar. E do lado espiritual, né?
Sim.
Porque se não tiver Deus, não vai.
A gente não consegue segurar.
É, exatamente.
E aí, Dina Vieira, conta pra gente sobre isso.
Não, acho, a Brenda traduziu bem essa questão da cobrança. Outro dia até vi uma frase, né, que dizia exatamente isso, né? Você treina, você trabalha, você cuida dos filhos, então você tá fazendo um excelente trabalho, uhum. né, dentro da vida que você leva. Então, eu antigamente eu me cobrava muito, até quando eu tinha só a Maria, eu me cobrava até mais, eu acho que por me comparar muito ainda, eu achava que eu era uma péssima mãe, porque eu sempre trabalhei muito, né? A Cida sabe, trabalhava numa rádio, trabalhava no governo, e aí e quase não tinha tempo pra minha filha. Minha filha com 10 meses estava na creche, né? Pra poder dar conta. E então eu achava que era uma péssima mãe. Hoje em dia eu já consigo perceber que, ó, eu tô fazendo tudo isso...
Meu melhor...
Por eles, entendeu? Né? Então, assim, hoje eu já consigo ter mais, né, ser mais leve nisso. Eles me entendem, graças a Deus, meus filhos, né? No começo me cobravam muito, né? De estar, né, fora de casa, mas hoje eles já entendem bastante isso. Eu dei uma sobrinha pequenininha que ela fala, né? Domingo eu falei, não, tô indo, ela... Que eu venho pra Folha, é domingo à tarde, aí ela, trabalhar de novo, titi, ela tem 3 anos, aí eu, minha filha, trabalhar de novo.
Exato.
Trabalhar de novo.
E a gente pensa assim que, eu pensava muito nisso, teve um momento que eu me cobrava nisso, mas depois eu falei, quer saber, não é isso, porque quantidade não é qualidade. Né?
É verdade.
Então, assim, o que que você tá mostrando ali pro seu filho? Você tá mostrando que você trabalha, você tá mostrando que você cuida de você, você tá mostrando resultados. E aí, quando você fica com ele, você dedica um tempo de qualidade para eles. Isso. É. Então, assim, não adianta você tá dentro de casa, você tá com eles o tempo todo, levando e buscando de um lugar pro outro, né? Que a gente ainda tem essa mãe turista, né?
Mãe turista.
Mas estressados. Nos gritos e ele, que saco, mamãe é um estresse, né? Então, tipo assim, então é sempre você priorizar essa qualidade, é sempre você priorizar o que você tá passando para eles, que vai ficar com eles, né? Que vai ficar com eles, é o amor, a dedicação, é o lado profissional, é o esporte, porque eu falo assim, é o esporte, porque... Não adianta falar, né? Você tem que fazer para o exemplo, ele arrasta, né? Então, assim, é você se preocupar com a atividade física. Então, tudo isso, porque a atividade física dá na mental. Ajuda o dia a dia.
Agora,
vai sair daqui todo mundo treinando.
Todo mundo treinando. Já tô pra sair correndo aqui com a Brena, porque a Brena é maratonista, meu povo. A mulher é forte. E vocês, Naila, toda delicadinha, toda linda. Mãe de menina. Maquiadora. Então, como é que é essa questão do trabalho? Você tá estudando também, né? Como é que é essa tua vida?
Bom, eu tenho muito comigo, né, que a gente tem que ter prioridades. A gente está vivendo muito nessa questão das redes sociais, que a gente vê que tal mãe faz isso, tal mãe faz aquilo.
Fica se comparando.
Isso, e é muito de comparação. Mas o que, que é importante para mim? O que, que é prioridade para mim? E foi assim também que eu escolhi para o empreendedorismo. Porque no empreendedorismo a gente tem essa jogada, né? Eu posso fiquei com a minha filha os 7 meses dos primeiros meses de vida dela, fiquei com ela, exclusiva para ela. E depois eu voltei pro trabalho aos poucos. Ela foi para a escola só com 3 anos de idade, porque para mim era a minha prioridade naquele momento. E a gente não se julgar através da visão do outro. Para outras mulheres é mais importante elas estarem lá focando no profissional para mostrar para a criança o que ela tem que ser. E se tá tudo bem para a mãe e para a criança, tem que ser feliz, né? A prioridade da pessoa é o que importa. E se a mãe e a criança estão felizes, a gente não tem que estar preocupada com o que os outros vão achar. Porque todo mundo vai achar alguma coisa e nunca vai estar tudo 100%, né?
Se a
mãe fica o tempo inteiro em casa, aí por que ela não trabalha? Aí se a mãe trabalha e não fica em casa, aí por que ela só trabalha e não fica em casa?
Sempre julgando,
vai ter
julgamento.
O importante é a gente estar feliz.
É a gente saber o que, que nos preenche.
Exatamente.
O que, que faz a gente feliz. Aí você resolveu empreender para ter essa liberdade.
Isso. Eu comecei a empreender muito nova, né? Eu fiz meu primeiro curso de maquiagem aos 18 anos. Então, a minha experiência com o trabalho, né, da carga horária comum, do CLT, eu já tive depois que eu já estava no ramo do empreender. Então, eu fiz meio que com uma comparação, né, que eu estava no CLT trabalhando e recebendo sempre o mesmo e no empreendedorismo, não. Eu posso focar em trabalhar bastante e receber bastante e poder folgar um pouquinho para uma apresentação da escola, para uma viagem com a família e não ficar presa nisso, de ter que estar pedindo para alguém para poder sair ou depender se vão me liberar ou não, ou se eu tiver que viajar, vão descontar de mim. Então, para mim, o que fez mais sentido foi ir para o ramo do empreendedorismo por conta
disso. Foi libertador para você, porque isso. Esse é o teu perfil. Uhum. Agora, você tem vocação, você tem talento, tem que ter tudo isso aí agregado, né, para dar certo.
Eu acredito também que tem a questão do esforço, né? A gente escuta muita frase que o esforço vence o talento. Não adianta a gente ter todo o talento e não se esforçar para isso.
Muito bem.
Então, olha, eu sempre tive muito na minha cabeça que eu preciso me esforçar. Tudo que eu faço, eu dou sempre o meu 100%. Se eu estou estudando, eu dou o meu 100%. Se eu estou trabalhando, eu dou os meus 100%. Então, isso também volta para a questão de você estar se sentindo feliz. Porque quando você está bem, você consegue cuidar das pessoas, você consegue fazer as suas coisas de uma maneira mais completa do que você está fazendo as coisas só para agradar as outras pessoas. Então, para mim, isso faz muito sentido. E é assim que eu sigo a minha vida e tá dando certo para mim.
Que linda! E você quer ter mais filhos?
Eu quero ter mais um, eu e meu marido, né? A gente conversa sobre isso. Mas já a minha filha, ela quer ter dois irmãos.
Quer irmãozinho, mas... dois irmãozinhos.
Ela tá 4 anos agora e agora ela tá começando a prestar atenção nas coisas. Às vezes ela olha assim. Eu até achei engraçado que a gente viajou agora para Manaus para uma competição que ela teve. E aí ela chegou no... Tava brincando no condomínio que a gente ficou hospedado com uma coleguinha na piscina. E ela chegou pra coleguinha e falou assim, você tem irmãos? Aí a coleguinha falou, eu tenho, aquele ali que tá lá na piscina dos grandes. Ela, eu não tenho irmãos ainda.
Oh, meu Deus
do céu. Então ela já tem essa questão e ela pergunta pras pessoas também. Então é bem engraçado e a gente tá organizando, porque esse ano eu tirei pra poder finalizar o meu curso, minha graduação, né? E eu falei, não, vamos
fazer... Você faz faculdade de quê?
De enfermagem. Tô finalizando a minha faculdade de enfermagem. E aí eu falei, vou tirar esse ano pra focar, né, nos estudos e no trabalho. E ano que vem a gente faz toda essa questão de ter um irmãozinho pra ela. Mas ela disse que não abre mão, que ela quer ter dois.
Ah, ela quer dois.
Bem facinho.
Vai que...
Eu prefiro ter um primeiro, depois ter o outro.
Mas a meta é até os 30 que você falou.
A meta é até
então tem que correr, você já tá com 26, né?
Exatamente.
Jaqueline Amazonas, vai ter mais um bebê?
Não.
Fechou a fábrica mesmo? Queria, mas não queria, como é que era?
Não queria, mas queria pelo menos um.
Ela não queria ter filho, mas queria pelo menos. Como eu não consegui entender,
tu tá pensando, eu não queria, mas eu queria. Olha, porque como na minha vida de solteira, depois casada, eu viajava muito. E aí eu, eu não quero filho. Mas eu quero um, pelo menos. Eu tenho que ter um filho. Eu tenho que colocar um, eu tenho que, né? Como fala na Bíblia, você tem que
contribuir com a humanidade, crescer multiplicar. E multiplicar.
E aí eu tive tudo organizado, o Dan, com 35 anos, né? Eu organizei tudo na minha cabeça. Vamos lá, vou ter. Meu marido nem sabia, eu que fiz tudo na minha cabeça. E aí, quando eu mostrei o resultado, ele chorou horrores.
Oh, meu Deus.
E esse negócio de rotina, né? Mãe atípica, pai atípico. Graças a Deus, meu marido me ajuda muito com relação a isso. Ele participa muito.
Que bom.
Enquanto eu tô aqui na rádio fazendo resumão, ele tá na pracinha com o Dan. Todo dia ele leva ele pra pracinha pra brincar e tal. Eu tenho, às vezes, meu momento com o Dan. A gente sai pra comer sushi. Ele não é sushi, o Dan. E a gente senta nós dois, a gente vai, come. Ele fala e fala. E eu tô com ele ali. Eu sempre tenho esse momentinho. Eu não tenho muitas vezes, mas a gente eu sempre tiro. Né?
A qualidade.
Mas aproveita, gata, que passa voando. Quando tu piscar o olho...
Já vai fazer 7 anos. No dia das mães, dia 10 de maio, que ele é touro, né? Junto comigo. Que eu sou do dia 1º e ele é dia 10. E aí tem minha mãe, dia 20. Todo mundo de maio, meu Deus. Meu sobrinho, 21. Minha mãe, 23. Eita.
Tem que fazer uma festa só. Com a família toda.
De maio. Mas assim, a nossa rotina, ela é bem puxada, né? Durante o dia. Eu com o Dan de manhã cedo. A gente tem aquele... Eu e meu marido é assim, ó. Dá banho, eu escovo o dente. Né? Tu dá banho, eu coloco a farda.
Os dois se ajudando.
A gente é muito parceiro. Trabalhando. É muito parceiro nisso, né? Tu dá o lanche, eu faço não sei o quê. A gente sempre Ó, de manhã eu busco, eu deixo ele na escola e busco. Aí à tarde tu já deixa, né, e busca. Aí levo pro parquinho, enquanto eu tô aqui no resumão. O meu marido super entende, porque sempre fui de jornalismo, né, 24 anos no jornalismo. E aí é um pouco puxado. Quando eu tava em outra emissora, que eu era gestora de jornalismo, então eu era muito puxado. A rádio me trouxe mais essa paz com o Dan, porque eu não tinha tempo pro Dan. E hoje não, hoje eu tenho mais qualidade de vida com ele, que eu falei, não, eu quero ter qualidade de vida, gente. Ter o tempo, porque eu chegava de noite, o Dan já tava dormindo.
Oh, meu Deus.
Então eu não tinha esse tempo com ele. E hoje não, hoje já tem esse tempo com ele.
Aí a gente se cobra mesmo nesse ponto, aí a gente desacelera. É. Depois eu vou contar a minha experiência nessa coisa de desacelerar. Brena, você se via mãe? Você sempre quis ser mãe?
Sim.
Foi, não teve dúvida, não.
De dois. Eu queria ser mãe de dois.
Porque sempre quando tem filha única, quer ter pelo menos dois.
Exato. Então, eu, assim, como filha única da minha mãe, né? Porque depois meu pai casou de novo e teve dois filhos. Eu sempre queria ter alguém. Eu sempre queria ter esse companheirismo que a filha da Snaida. Que a filha da Snaida fala, e eu sempre senti falta disso, sabe? De brincar com alguém. Então, eu sempre quis ter dois. Queria um casal, né? A ideia, né? Ter um menino e uma menina. Mas aí vieram os dois meninos, que eu fico hoje pensando que se tivesse uma menina... eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu não ia dar conta.
Não, Brina, eu tô falando pra ti, Brina. Tu não tem paciência, tu não tem.
Mas agora eu tenho uma enteada. Agora eu tenho uma enteada. E aí eu cuido dela. Mas ela já tem 14 anos, então já tá grandinha. Não é
aquela coisa de fazer o cabelinho pra ir pra escola. Tem que ter paciência. Eu vejo a Nazaré com a Vivi.
É bem diferente, né? Na verdade, é bem diferente.
Gente, menina é muito fácil.
É bem diferente.
Menino, tu compra um tênis, uma camiseta, um short e tá pronto. Menina, ixi, Maria. Eita, é muita coisa.
E elas são bem diferentes. Elas falam mais, elas conversam, contam. Menina é mais, né?
Mais na dele.
É mais assim, como é que foi a escola? Foi boa. Uhum. Você tava falando do teu filho?
Eu também sabia, já que tava falando, se tu não provoca, eles não falam mesmo.
Tudo bem. Filha aí, tá legal. Acabou.
Jaque.
E menina não, né? Já fala.
Tudo. Já fofoca, já.
Menina já chega, já entra no carro. Quando vem do colégio, às vezes eu pego a Bela, né? E quando... Meu Deus, não preciso nem perguntar.
Vocês estão falando, agora eu senti falta de uma coisa. Tem uma foto... Que essa foto, ela é bem assim... Ai, eu vou chorar. Eu indo buscar... Os meninos na escola, o carro cheio, era o Júnior, o Zé Luiz, o Diogo, o Felipe, meu sobrinho, e o Pedro, bebezinho. Gente, agora só o Pedro, meu Deus,
todos já
encaminhados na vida.
Quando eu vejo as mães assim reclamando de, ai, vou levar na escola, ai, vou buscar na escola... eu penso que é a maior saudade que eu
dá
tenho.
Dá uma saudade.
Sabia?
Eu levo todo dia com o maior carinho do mundo, meu prazer.
Eu levo e só vou embora depois do hino. Eu fico lá.
Ah, é, Jaque? É. Eu não, eu deixo entrar. Eu não sou da mãe. Tem a mãe que entra com a criança, né? Não. Eu deixo no portão, eu fico olhando, entrou, aí quando entrou eu vazo. Assim. Né? Pra gente
eu
tentar que eles sejam independentes, hein?
Sim, todo dia de manhã eu deixo o Davi, né, pertinho de casa, a escola dele, a Maria tá agora aqui na aplicação, né? Sexto ano veio agora. Então ela é bem isso que a Brena falou, quando eu vou buscar... Aí ela já vem contando, eu não conheço as crianças visualmente, mas as crianças que estudam com ela já conheço todas. Tem o Pedro, tem o outro, aí todo dia ela sai contando a confusão.
E é nome e sobrenome, tem uns nomes, às vezes é só o sobrenome pra saber, porque os nomes são iguais.
Então é desse jeito mesmo, vai falando. Aí o Davi não, aí eu pego a Maria, aí vou buscar o Davi na escola, aí o Davi só entra e fala assim, mãe, a senhora sabe o que é o almoço? Porque ele quer saber o que tem pra comer. Não, e vem daquele jeito, menino, né? Meu Deus, a Maria reclama. Mãe, esse menino vem muito fedorento da escola.
É porque é suado.
Vai jogar bola.
Aí a calça, não sei o que te acho que acontece, rasga no joelho.
Eu tenho que sair daqui e comprar uma calça.
Ajoelhado no colégio, porque vem uns negócios no joelho, uns rasgos no joelho.
Eu Eu tô a terceira calça esse ano do Pedro. Eu vou sair da rádio agora pra ir comprar uma calça pro meu, pelo amor de Deus, só no joelho.
Joelho rasgado. Eu não sei o que, que é que dá no joelho deles.
Gente, eu pensava que era um problema só meu. Tá vendo? Você, mãe, que tá ouvindo a gente, você tem esses mesmos problemas.
Vai ter com certeza, porque é algum problema no joelho ali.
Ou é das calças.
Tá ficando no milho ajoelhado, meu filho?
É. Isso é bom a gente rir. Agora, como a gente estava falando, né? São pequenos fatos do dia a dia que às vezes a gente acha que são sacrificantes e tal, e que depois a gente sente saudade.
É, esse é um. Esse de mãe turista é um. Porque, enfim, o Eduardo agora já tem o carro dele, vai para
a
faculdade.
Não, também a Bruna ainda deixar o filho na faculdade, hein, Bruna?
Não, ia lá na catedral, eu achava o máximo, né? Porque, assim, antes dele ter o carro, aí eu deixava e estacionava e falava, ai, gente, que sonho, né? Porque ele morou fora também. E agora o Lucas, que eu morro de saudade disso. Então, tipo, eu saio de férias amanhã.
Rotina, né?
É. Aí, na quinta-feira, a minha alegria vai ser ir buscá-lo no colégio, sabe?
Vai matar a saudade.
E levá-lo no colégio. Então, assim...
São coisas tão simples.
Que é banal, mas é um momento que você... Que é um momento da qualidade, que você conversa, que você fala, que você ouve uma música, que ele tá ali, que ele sabe qual é a música que você gosta, porque você tá ouvindo a sua música. Por exemplo, a minha mãe ia me levar no colégio, existia lá em Belém, que eu sou paraense, né? Existia um programa, que era um programa do Roberto Carlos. Então, acabou ali, eu ia ouvindo todas as músicas do Roberto Carlos, é a minha lembrança que eu tenho da mamãe dela me levar.
Memória
eu ia
afetiva.
Ouvindo. Então, acaba que eles ali naquele momento com a gente, eles vão criando isso, e são as recordações.
E aí eles mudam rápido, e eles se desapegam rápido da gente. Ontem, a Terezinha, um beijo pra ter, ela faz minha unha em casa, a Terezinha, minha manicure maravilhosa, olha a unha, cara da riqueza. Aí, menina, Terezinha, Cida, cadê o Pedro? Menina, o Pedro tá no futebol. Eita, Cida, desgrudou, né? Porque, sabe o que acontecia? Terezinha ia fazer minha unha, ele ficava, quando pequenininho, deitado, grudado. Depois, maiorzinho, botava filme pra gente assistir. Enquanto a Terezinha fazia a minha unha, a gente ficava assistindo filme com ele. Carros. Ixi, esses Vingadores da vida. A gente sabe tudo, né, Tê? Porque ele botava. Agora, minha filha, acabou. Tá indo pro futebol dele, não quer mais nem saber nem de mim, nem da Terezinha. E é isso, né? E aí, ontem, a gente tava sentindo saudade. Poxa, o Pedro não tá aqui pra botar a gente pra assistir o filme. Aí, a gente ficou assistindo um vídeo daquele Thiago, não sei o que lá, que fala de conspirações. Tu já viu? Depois eu vou te mandar, tá, Dina? Que ele fala dessas conspirações. É legal também a gente ficar sabendo. Teorias as teorias de diminuição da humanidade. Eu e a Terezinha assistindo isso. Porque o Pedro não tava lá pra botar a gente pra assistir um filme.
Esse negócio de música, o Dan, ele fala muito. Quando toca a música, ele, mãe, a música, ele fala. A música, aí eu começo a cantar. Aí ele sabe porque eu fico cantando a música. Ele, mãe, a música. Oh, aí eu, filho, bora cantar. Ele começa a rir.
Não, mas isso de desenho, Cida, ele vai recordar isso. O Eduardo fala pra mim, mãe, você lembra quando a gente assistia Backyardigans? Que era
o Backyardigans.
Eu ficava na época dele, eu assistia todos. Ele falou, mãe, tinha um do circo que a gente assistia várias vezes.
Gente, como é que tu botava teu filho pra assistir Backyardigans? Chato pra caramba!
E repetia, porque eu sabia de cor as falas do Tyrone, como é a Aníqua, sei lá, Sasha, sei lá, e tinha todos. E aí repetia, né?
Gente,
porque eles assistem aí.
Eles gostam, eles ficam vendo. Olha, o Júnior era Bob o Construtor. Bob o Construtor. Aí o Zé Luiz, Bob Esponja. Pedro, Pica-Pau.
Gente,
vai lembrando. Tu sabe dos teus? Tu sabe, Dina, lembra aí, não?
Não, hoje o meu é mais vídeo no YouTube, né?
Esses vídeos paródia.
Olha aí, é o nova geração.
Paródia, sabe? Umas paródias. Aí agora ele tá na fase do futebol. Então ele teve futebol ontem, ele fica revendo o jogo hoje. Ele conhece o Bayern de Munique. Ele tá vendo o jogo do Mirassol. Eu falo, meu Deus do céu. Aí ontem ele tava. Eu comprei um álbum da Copa, né? Pra eles ontem. Aí eles. Ai, mãe, veio aqui no Barbel.
Ah, é?
A gente já fez matéria, tá na Folha lá a matéria sobre a tradição das figurinhas aí, que é bem legal.
Não, eu perguntei, Lucas, o que você quer que eu leve daqui de Belém pra Curitiba? Ele falou assim, mãe, o meu álbum da Copa de 2018-2022. Eu pensei que ele fosse pedir paçoca, farinha, alguma coisa assim. Ele falou, o álbum da Copa.
E aí eles já estão nessa. Ai, o Dembelé, meu Deus, quem é Dembelé?
Chota agora, e a tua filha?
Maria também. Ama futebol! Ama futebol os dois. Ele virou flamenguista por causa dela, ele era vascaíno até um tempo desse.
Fez bem.
Ele virou flamenguista.
Olha que boa troca!
Virou flamenguista. Aí agora são dois flamenguistas e eu que lute, né? Mas assim, eles são muito unidos, né? Estavam falando questões de irmãos. São muito unidos, eles assim, sempre estão juntos, mas ao mesmo tempo brigam muito. E aí eu também tenho aquele lance que a Brina falou de deixar claro pra eles que são eles dois, né? Que vai chegar um momento que vai ser eles dois, que eles só têm um ao outro, então é importante ter esse laço de união. Eu e as minhas irmãs, a gente é muito unida até hoje, né? Mas a gente tem as nossas desavenças, nossas brigas de irmãs e tudo mais, naturalmente.
Eu só brinco na série quando eu tô grávida.
a gente tem essa relação muito próxima e aí eu quero que eles também levem isso também, essa relação próxima dos dois. Eles têm irmãos por parte de pai, né? Mas que moram juntos são eles dois e aí eles têm essa união que é muito...
Tu acredita falando de irmão? Eu nunca briguei com a minha irmã.
Nunca?
Nunca.
Nadinha.
A gente conversa todo dia, né? Desde vai dormir e acorda. Cada um tem suas vidas, né? E a gente nunca brigou. Ela falou que alguém falou assim, ah, porque tu brigava com a tua irmã? Aí ela falou, nunca briguei com a minha irmã.
Ai, gente, eu já. Eu e a Nasa, né? Mas a gente fica de bem. Agora, se alguém brigar comigo, ela vira uma fera. E se alguém brigar com ela, eu também viro uma fera. Né? Mas a gente, né, Nasa, quando a gente tá grávida. As grávidas são seus hormônios, né? Snaila, e você, menina? Qual a sua menina?
É bem especial, assim, tem essa troca, né, de gerações. Hoje em dia, a gente tenta apresentar, né, mais esses desenhos que não tem tanto estímulo, porque a gente sabe que é ruim para
tipo,
crianças.
Tipo, bora usar, porque a gente tem que se atualizar, né? A gente é mãe coroa, é uma mãe gatinha.
Mas aqui. Aí eu tô tentando trazer ela para os nossos tempos também,
ah,
né?
É?
Ela gosta das princesas, aí ela falou que o aniversário dela tem que ser da Rapunzel. A gente tá correndo pra organizar as coisinhas, porque ela quis da Rapunzel, então a gente sempre deixou ela escolher, né? Mas ainda tem essa influência do YouTube, que aí ela gosta de assistir Maria Clara e JP. É. Aí esses
famosos quem que eu não sei que tá sei. Vindo? Tá vindo quando a gente tá?
Aí Maria tem esses shortzinhos do YouTube que eu não deixo ela assistir também, não. Porque tem muito videozinho que ela, que na idade dela não é legal ela tá assistindo. Mas eu tenho essa briga, né? Guiar
as coleguinhas da escola. Ai, bota ela pra assistir as princesas.
Sim.
Eu assisto até
eles
hoje.
Eles são muito ansiosos, assim. É. Né? A juventude, eles não querem demorar pra assistir as coisas. Sim. Tem que ser tudo rápido, tudo passando, isso me dá uma angústia,
né? Não sabe esperar.
Sei lá, eu amo assistir Fantástico, sabe?
Tu gosta?
Gosto.
Eu gosto do Domingo Espetacular.
Porque...
meu marido gosta.
Aí vai passar alguma reportagem que eu acho super interessante. Eduardo, assiste aqui. Aí ele assiste, sei lá, um minuto, 30 segundos. Ele sabe, tá, mãe, ah, legal.
Essa nova geração não tá muito afim, não.
Mas assim, outro dia eu tava, fui apresentar o Diabo Veste Prada pra ela, um, né, pra poder, ela, que isso?
Tá ensinando a menina a ser fashion.
Tava, ela adora, ela que me maqueia já com 11 anos, ela sai pra escola toda maquiada, ela que me maquia. Mãe, deixa eu te maquiar. Eu, ai, não, Maria, você é igual palhaça. Não vai, mãe, eu vou ali. Aí ela me arruma, me maqueia. E aí ela, só que aí, tipo assim, é 3 dias pra gente assistir um filme. Porque tá não vendo? Tem paciência. Eles não tem paciência. Aí assiste um pouco, aí ela, mãe, bora terminar de assistir lá o filme. Aí, mãe, Maria, eu, enquanto eu sento. Aí, tipo assim, só vai assistir um filme completo se a gente for pro cinema, porque aí não tem como sair e parar, né? Mas, assim, não consegue assistir um filme.
Choque de gerações, e eles são nessa pegada. Eu acho que até por isso que tem as séries, né? Porque é menorzinha e consegue pegar
as séries
eles pra.
E tem um shot também no Instagram, que é 30 segundos, só. Vai mudando.
Meu Deus, eu tô preocupada. Ainda bem que os meus ainda assistem filmes completos.
Vocês jornalistas aí, né? Imagina. É uma mudança muito grande cultural pra vocês. Do que vocês precisam fazer pra atrair
essa nova geração.
Essa nova geração. Então, o que a gente faz? É a mesma coisa comigo lá na faculdade, né? O que a gente precisa fazer, o que o professor atenção, né? precisa fazer para chamar a atenção daquele aluno que está sentado e está no time dele, né? Agoniado, o professor fala, ele vai logo checar se está certo, se está errado, o que o professor está fazendo. Então, assim,
É uma mudança geracional muito grande.
Em tempos de inteligência artificial e teorias da conspiração, eu fico muito preocupada com o emburrecimento geral da população.
Sim, hoje a gente tem muito imediatismo, né, antigamente. E
parece
assim,
que tá tudo...
Não tão distante, não, mas antes a gente tinha muita questão das novelas. Eu lembro de assistir com a minha mãe várias novelas e tinha o episódio, a gente tinha acesso a essa informação, acabou o episódio, era só no outro dia, no mesmo horário. Hoje em dia, não. Hoje tem acesso. A gente termina a série no mesmo dia, pega os episódios e coloca todos.
A gente sabia esperar, a gente esperava o comercial.
Era.
Pá, dava em comercial e a gente ficava assistindo as propagandas e voltava. A gente hoje paga o YouTube.
Hoje meu marido fica estressado quando tem o anúnciozinho no. Que na Netflix também tem, né? É. O anúnciozinho se você paga o plano. Aí ele não quer pagar o plano menor porque tem anúncio no meio. Eu falei, mas gente, antes a gente tinha, né? Exato. E a gente consegue perceber que a gente fica estressado pelo anúncio que passa no meio do episódio e antes a gente tinha que esperar pra continuar.
E era pra ser uma evolução da humanidade. Uma evolução. E a gente não tá tendo essa evolução pelo jeito. A gente tá com seres humanos menos pacientes. Sim.
Mais adoecidos.
Sim. Com a inteligência artificial aí pra substituir geral.
Sim.
Tá difícil, viu, gente? Olha. Eu não quero
a gente vai fazer outro programa. Não é mais de mãe.
Mas porque mãe se preocupa com tudo. Eu, como mãe, eu tô preocupada com a inteligência artificial tomando conta do mundo e substituindo pessoas, como mãe, pensando nas futuras gerações. Não,
como
pensando
é que eles
nos
vão ser
netos.
Depois que a gente for? Como é que vem aí tudo que vai acontecer?
Mas muita sabe tecnologia. Que no final a gente tem que parar de sofrer também e de se preocupar. Porque eu falei isso pra uma mãe há muito tempo atrás. Tudo muda, mas no final tudo acaba bem, tudo se acomoda. A gente precisa proporcionar bases sólidas para ele, fazendo o melhor, como a gente faz, né? Sempre se doando e fazendo o nosso melhor. E no final, tudo se acomoda. É sobre isso, né? A gente precisa ter isso, senão a gente vai ficar doida. Se a gente não pensar dessa forma, a gente enlouquece, porque a gente não tem controle sobre tudo que está acontecendo no mundo.
A gente tem que ter essa mente, né? Na verdade, a gente precisa ter... E aprendendo, porque o aprendizado é diário, né? O que deu certo ontem não dá hoje e a gente vai aprendendo. Essa é a ideia. Da gente que trabalha dessa forma, a gente aprende aí uma maquiagem, um novo...
Tendência,
uma nova tendência de maquiagem, né? Vocês, jornalistas aí, como é que é a linguagem, e eu na área educacional. Então, assim, é o aprendizado. E a gente não ser radical. A gente sempre ter a mente aqui.
E sempre achar que a gente está fazendo o nosso melhor e parar de se cobrar. Eu disse que eu ia contar, né, da minha vida aqui, que eu tive que fazer escolhas ao longo da minha vida. Eu tive o Júnior muito nova, 23 anos, meu filho que agora é engenheiro civil. Com 30 anos eu tive o Zé Luiz. E 30 anos já era assim o auge da minha carreira profissional. Eu estava, graças a Deus, consolidada, né, Jaque? Estava na TV, estava fazendo várias assessorias de imprensa. Não existia cerimonialista na época, tudo era sido. Eu fazia cerimonial de segunda a segunda. Todos os eventos eram de aniversário, casamento, conselhos, festas, bailes, tudo era eu. E aí, gente, e a minha família de lado. Aí quando eu tive o Zé Luiz, quando engravidei do Zé Luiz aos 30 anos, eu falei, agora eu vou ter que desacelerar, porque o Júnior já foi uma loucura, né? Eu tive um filho com 20 e poucos anos. E aí eu falei, eu vou ter que dar uma puxada no freio de mão. Foi quando, Siloane, um beijo pra você, Siloane Neves, minha cria, tá, gente? Botei a Siloca pra fazer o Quem é Quem na TV, no período da minha licença maternidade, e coloquei a Siloca pra fazer os primeiros cerimoniais da vida dela. E ela me substituiu, né? E graças a Deus depois apareceram outras cerimonialistas. E agora eu faço de vez em quando uma coisinha aqui, outra ali, mas não como era naquela minha vida, né? Frenética. E eu desacelerei para cuidar da minha família.
Sim.
Faço eventos como ninguém, pouca gente faz evento como eu, mas a doutora Ninfa na época tinha me chamado pra gente abrir uma empresa de eventos. Só que eu pensei, gente... Eu vou ficar fazendo eventos, mas e aí a minha família e os meus filhos? Eles precisam de mim. Sim. Então, eu acabei recuando, dei dois passos para trás. Aí a gente fala sempre isso, a gente dá dois passos para ter um impulso. E graças a Deus valeu a pena, porque quando eu vejo hoje meu filho mais velho formado, engenheiro civil, trabalhando, e meu filho 02 Zé Luiz trabalhando, o CEO do Show de Bola, da Escolinha do Flamengo, tanta gente que fala para mim, Ciro, esse teu filho é uma figura... Graças a Deus. Então, eu acho que eu tomei a decisão certa, né? De focar na minha família, nos meus filhos. Agora tem o Pedrinho aí com 12 anos. E é isso, para a gente não ficar também, às vezes a gente abre mão um pouco da nossa vida profissional, sim, em prol da família, e às vezes a gente deixa um pouco a família de lado em prol da vida profissional, mas a gente não deve se cobrar tanto. É sempre pedir a orientação de Deus, pedir que Deus esteja no comando, que no final tudo acaba bem e tudo dá certo. Você, jovem mãe, Naila, né? Quer deixar suas redes sociais para quem quiser fazer uma maquiagem? Já gostei aí do estilo.
Já segui. Né?
Bom, minha rede social principal é o Instagram, é @isnailasouza, com S no Z. É só colocar lá Isnaila, que vai aparecer poucos perfis. Isnaila Souza é o meu Instagram.
E é maquiadora de primeira, viu? Linda.
Amém, obrigada.
Dina Vieira já tá correndo lá pra cima. Qual é a manchete de hoje à tarde?
Fala que eu quero saber.
Alô, Alta Alegre, fica atento.
Eita! Olha que a gente tem a maior audiência em Alta Alegre, hein? Que a gente foi pra uma ação lá, olha só, de gente.
Você sabe que tem um pedido de cassação, sim, aí do, né, do atual prefeito, feito, Wagner Nunes, e aí teve uma manifestação favorável do Ministério Público Federal também. Então a gente já está fazendo essa matéria, daqui a pouquinho a gente
acessa,
vai soltar.
Acessa lá, folhabv.com.br, e no resumão da Folha.
E teve agora há pouco posse de novo deputado estadual, né? Já temos um novo deputado, que é o Rogério
Borges.
Então,
Rogério Borges.
Ele é nosso novo deputado estadual. Então tá aí, ó. Boa Vista, né? Nas últimas duas semanas aconteceu tudo que tinha pra acontecer, né? Então a gente tá aí, muito trabalho e, né, na iminência aí de termos duas eleições em um ano. Então é trabalho triplicado na redação.
Duas duplas, né? Porque duas com dois turnos.
Duas com dois turnos.
Mas ainda não tem nada definido, hein? Ainda estão aí, né? Bora ver o que vai acontecer nas próximas semanas, né, Tina? Fica eu e a Dina ficando de manhã, tarde, de noite, assim.
Aí quando vocês souberem, vocês me contam. Aí quando eu souber, eu conto pra vocês. É isso.
Essas duas são...
Brena, sua linda, e você tá lá na Faculdade Catedral.
Sim, estamos lá, né, fazendo...
Tia Brena.
Hoje eu tô fazendo um ano.
Eita,
até fiz um post aqui, que eu tô fazendo um ano, que eu tô na Catedral. É muito feliz, aprendendo diariamente, né, e trabalhando com o que eu gosto. Né? Que é educação,
exatamente,
né?
Você é uma educadora.
Eu acho que quando você, quando trabalha com educação, com transformação de vidas, com sonhos, é gratificante demais. Não é um trabalho, é um prazer. Então, eu sinto prazer com o que eu trabalho. E quando eu tenho lá nos momentos das formaturas, que eu vejo tantas vidas, tantas famílias ali sendo transformadas por aquele momento, porque você joga, né, ali na pessoa, a transformação de uma família. E aí quando eu vejo assim, eu falo, né? Assim, ai, que legal fazer isso, né? E a gente pode fazer coisas muito legais com a educação. Aí a gente pode trabalhar com cultura, a gente pode trabalhar com social, a gente pode trabalhar com esporte, a gente pode trabalhar com sustentável. A gente educa, né? Então, assim, é muito prazeroso. Eu ser mãe não só de dois meninos, mas eu ser mãe de toda sociedade, de transformar vidas, né? Então é legal.
Jaque, obrigada por abrir seu coração aqui hoje pra gente, Jaqueline Amazonas.
Verdade, a Cida me trouxe pra chorar aqui no programa, né, Cida?
Só linda.
Agradecer a oportunidade, lembrando que tem o Resumão da Folha às 18 horas, né? Que a gente sempre traz informação em primeira mão pra vocês. Ontem a gente teve uma entrevista bem legal com o advogado criminal Diego Rodrigues, que falou aí sobre os influencers. Foi bem legal. E o resumão, né, é aquela dica que passa, a gente dá umas mudadas. A Paula chama, troca, vai mudando, a gente vai se adaptando nesse ano de eleição. Muita informação, o cenário político pegando fogo, e a gente ali se comunicando, né, pelos bastidores, muitas denúncias, a gente denuncia, resolve. A gente faz aquele nosso papel de servir a população, né, que...
É o exercício da comunicação social, sim, fazer o bem através dos nossos instrumentos de comunicação.
E graças a Deus a gente tem feito um papel bem legal, né? O Grupo Folha, eu falo grupo porque nós somos rádios e o site. E fico feliz agora que a nossa rádio está 100% agora no interior,
nossa,
né?
Porque a gente está mais potente do que nunca.
Potente. Ai, mandar um beijo, dizer para todos os meus ouvintes queridos, né? Estamos de volta na 100.3. A gente tem a nossa retransmissora no Bonfim, 94.7, que a gente passa da fronteira em Letem.
A gente também é internacional, meu povo.
Sim, Letem também. A gente pega em Letem. Então, dizer, estamos de volta, né, ouvintes. Espero vocês. Obrigada, Cida, pela oportunidade. Dina, Snaila, a Brena, que já entrevistei muitos anos sobre educação.
Já é.
E agradecer a todos vocês, né, pela parceria de sempre. Até às 18 horas, hein, espero por vocês.
Isso. Gente, olha, o programa hoje vai um pouquinho além, né? Porque só mulher aqui no estúdio. Riovinho, cadê as mensagens, Riovinho? Deixa eu ver aqui a Madalena Aragão, sua linda.
Ai, sim, daí eu amei, sabe que nem é só eu que sou fã do Roberto Carlos aqui em Roraima.
Aí, viu, Brena? Um beijo pra Madá. Olha, o prefeito Zeitone também da audiência, um abraço aqui pra ele. Ô, meu Deus do céu, Cida, eu sou pai atípico. No Dia dos Pais tu vem, tá, Nil Teixeira? Um beijo pra você. Tu viu, Nil, que não ia dar tempo
de falar Alice, aqui hoje, viu? Tem Alice, dá lá, ó, no YouTube também.
Ai, lê aí, já que eu tô sem óculos.
É Nano. Acho que é Nano.
Ela
tá no Nano For You.
Legal, parabéns.
É.
Papo legal, parabéns, bom, né? Hoje.
Essas assistindo do Paraná. Ai, seu lindo. É, eu já... Cadê o menino lá do Texas também? O teu ouvinte é
lá de onde tá, Lucas?
Lá de onde teu filho tá. É. Eu tenho ouvinte no Texas. Agora eu vou chegar mais longe também aqui por perto, que a gente vai. A Folha agora tá chegando aqui na Guiana com tudo.
Sim.
Aí, gente, a pessoa, quando eu for lá, eu vou ser famosa lá, né?
Não, e me falaram que lá, o China lá, eles ficam ouvindo dentro da loja.
Ah, é?
É, a minha sobrinha, né, a sobrinha do meu marido, disse que... Aí ela, já que eu falei, pega uns vídeos pra mim, pra gente mostrar, né, que a gente pega, né, além das fronteiras. E aí, ela falou...